Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Nos abivado da semana seguinte à aquela em que a filha do general recebera como marido grave e giboso genelício, Goria, o guru do nosso funcionalismo pibuco, Olga casara-se. A cerimonia correra com a pompa e a riqueza acostumadas em pessoas de sua camada. Houve uns arremedos parisienses de corbelho de noiva e outros pequenos detalhes chiques, que não a aborreceram, mas que não a encheram lá de satisfação maior que as noivas comuns. Talvez nem mesmo essa ela tivesse. Não foi para a igreja em virtude de uma determinação certa de sua vontade. Continuava a não encontrar dentro de si motivo para aquele ato, mas, aparentemente, nenhuma vontade estranha a sua influíra para isso. O marido é que estava contente, não seria muito com a noiva, mas com a volta que a sua vida ia tomar. Ficando rico e sendo médico, cheio de talento nas notas e recompensas escolares, via diante de si uma larga estrada de triunfos nas posições e na indústria clínica. Não tinha fortuna alguma, mas julgava o seu banal título um fórum de nobreza, equivalente àqueles com que os autênticos fidalgos da Europa brunem o nascimento das filhas dos salchicheiros anques. Apesar de ser seu pai um importante fazendeiro por aí, em algum lugar deste Brasil, o sogro lhe dera tudo e tudo ele aceitara sem pejo, com o desprezo de um duque. Duque de plenamentes e medalhas, a receber homenagens de um vilão que não roçou os bancos de uma academia. Julgava que a noiva aceitara pelo seu maravilhoso título, o pergaminho, é verdade que foi, não tanto pelo título, mas pela sua simulação de inteligência, de amor à ciência e de desmedidos sonhos de sabio. Tal imagem que dele fizera, durar instantes em Olga, depois foi a inércia da sociedade, a sua tirania e a timidez natural da moça é, em romper que a levara ao casamento. Tanto mais que ela de para si pensava que se não fosses este, seria outro a ele igual. E o melhor era não adiar. Era por isso que ela não ia para a igreja, em virtude de uma determinação certa de sua vontade, embora sem perceber o constrangimento de um comando fora dela. Apesar da pompa, esteve longe de ser uma noiva majestosa. Não obstante as origens puramente europeias, era pequena muito mesmo, ao lado do noivo alto, erecto, com uma fisionomia irradiante de felicidade, e, desse modo, ela desaparecia dentro do vestido, dos véus e daqueles atávios obsoletos, com que se arreiam moças que se vão casar, de resto. A tua beleza não era grande beleza, aquela que nós exigimos das noivas ricas, segundo o modelo das estampas clássicas. No seu rosto nada de grego, desse grego autêntico de pacotilha, ou também dessa majestade de ópera lírica. Havia nos seus traços muita irregularidade, mas a sua fisionomia era profunda e própria. Não só a luz dos seus grandes olhos negros, que quase cobriam toda a cavidade e orbitaria, fazia fulgurar o seu rosto mobel, como a sua pequena boca, de um desenho fino, exprimia bondade, malícia e o seu ar geral era de reflexão e curiosidade. Ao contrário do costume, não saíram da cidade, foram morar em casa do antigo empreiteiro. Quaresma não há festa, mandaram o leitão e o peru da tradição e escreveram uma longa carta. O sítio empolgara, o calor ia passar. Vinha a época das chuvas, das semeaduras, e não queria afastar-se de suas terras. A viagem seria breve, mas mesmo assim, perdendo um dia ou dois, era como se começasse a desertar da batalha. O pomar estava todo limpo, já estavam preparados os canteiros da horta. A visita de Ricardo veio distraí-lo um pouco, sem desviá-lo, contudo, de seus afazeres agrícolas. Passou um mês com o major e foi um triunfo. A fama do seu nome precedia, de forma que todo o município disputava e festejava. O seu primeiro trabalho foi ir à vila. Ficava a 4 quilômetros adiante da casa de Quaresma e a estrada de ferro tinha uma estação lá. Ricardo dispensou a estrada e foi a pé, pela estrada de rodagem, se assim se pode chamar um trilho, cheio de caldeirões, que subia e descia morros, cortava planícies e rios em toscas pontes. Ala! Tinha duas ruas principais, a antiga determinada pelo velho caminho de tropas, e a nova, cuja origem veio da ligação da velha com a era estrada de ferro. Elas se encontravam em T, sendo o braço vertical o caminho da estação. As outras partiam delas, as casas juntavam-se urbanamente no começo, depois iam espaçando, até acabar em mato, em campo. A antiga chamava-se Marechal Deodoro, ex-imperador, e a nova, Marechal Floriano, ex-imperatriz. De uma das extremidades da rua Marechal Deodoro, partia da matriz e aterrar a igreja. ao alto de uma colina feia e pobre no seu estilo jesuítico. À esquerda da estação, num campo, a Praça da República, aquietara uma rua mal esboçada por espaçadas casas, ficava a Câmara Municipal. Em um grande paralepipeto de tijolo, cimalha, janela com sacadas de grade de ferro, puro estilo mestre de obras. Compungia essa pobreza de gosto a quem se lembrasse dos edifícios da mesma natureza das pequenas comunas francesas e belgas da Idade Média. Ricardo entrou num barbeiro da rua Marechal Deodoro, Salão Rio de Janeiro, e fez a barba. O Figaro deu-lhe informações à vila e ele se deu a conhecer. Havia certos circunstantes, um deles tomou a seu cargo e daí, em pouco estava relacionado. Quando voltou para a casa do major tinha convite para o baile do Dr. Campos, presidente da Câmara, festa que teria lugar na quarta-feira próxima, chegara sábado e fora passear à vila domingo. Tinha havido missa e o trovador assistiu à saída. A concorrência nunca é grande na roça, mas Ricardo pôde ver algumas mãos nossas do interior, linfáticas e tristes, ataviadinhas, cheias de laços, descendo silenciosas a colina em que se erguia a igreja, espalhando-se pela rua Rui logo entrando para as casas, onde iriam passar uma semana de reclusão e tédio. Foi na saída da missa que lhe apresentaram Dr. Campos. Era o médico do lugar, morava e fora, na sua fazenda, e viera de aranha com a sua filha, Nair assistir o ofício religioso. O trovador e o medico estiveram um instante conversando, enquanto a filha, muito magra, pálida, com uns longos braços descarnados, olhava com vexame fingido o solo poeirento da rua. Quando eles partiram, ainda Ricardo considerou um pouco aquele berrebento dos ares livres do Brasil. A festa do Dr. Campos, seguiram-se outras a que Ricardo deu a honra de sua presença e a alegria da sua voz. Quaresma não o acompanhava, mas gozava sua vitória. Se bem que o major tivesse abandonado o violão, ainda continuava a prezar aquele instrumento essencialmente nacional. As consequências desastrosas do seu requerimento em nada tinham abalado as suas convicções patrióticas. Continuavam as suas ideias profundamente arraigadas. Tão somente ele as escondia, para não sofrer com a incompreensão e maldade dos homens. Gozava, portanto, a fulminante vitória Ricardo, que indicava bem naquela população a existência de um resíduo fora da nossa nacionalidade a resistir às ondas invasões das modas e gostos estrangeiros. Ricardo recebia todas as honras, todos os favores, por parte de todos os partidos. O Dr. Campos, presidente da Câmara, era quem mais o acumulava de homenagens. Naquela manhã até esperava um dos cavalos do Edil, para dar um passeio ao carco, esperando, foi dizendo a Quaresma, que ainda não tinha partido para o Eito. Major, foi uma boa ideia vir para a roça. Vive-se bem e pode-se subir. Não tenho nenhum desejo disso. Você sabe como me são estranhas todas essas coisas.
Sim, cê.
Não digo se pisetnessem. Quando oferecem, não devemos rejeitar, não acha? O conforme, meu caro Ricardo. Eu não podia aceitar encargo de comandar uma esquadra. Até aí não vou. Olhe, Majo, eu gosto muito de violão, mesmo dedico a minha vida via o seu levantamento moral e intelectual. Entretanto, se amanhã o presidente dissesse, seu Ricardo, você vai ser deputado. O senhor pensa que eu não aceitava, sabendo perfeitamente que não podia mais desferir os trenos do instrumento.
Ora, não.
Não se deve perder vaza, Major. Cada um tem as suas teorias.
O de certo.
Ora, não. O Major conhece o Dr. Campos. Que o de nome... Oh, sabe que ele é presidente da Câmara. Quaresma olhou um instante para Ricardo com uma ligeira desconfiança. O menestré não notou o gesto do amigo e emendou. O morra daqui a uma légua. Já lhe toquei em casa de voo a cavalo passear com ele. Faze bem. Ele quer conhecê-lo. Posso trazê-lo aqui. Um camarada Dr. Campos, neste instante, entrava pela porteira trazendo o cavalo prometido. Ricardo montou e Quaresma seguiu para a roça ao encontro dos seus dois empregados. Eram agora dois, pois, além do Anastácio, que não era bem um empregado, mas agregado, admitira o Felizardo. Era manhã de verão, mas as chuvas continuadas dos dias anteriores tinham atenuado a temperatura. Havia uma grande profusão de luz e os ares estavam doces. Quaresma foi caminhando por entre aquele rumor de vida. Rumor que vinha do farfalhar do mato e do piar das aves e pássaros. Esvoaçavam teis vermelhos bandos de coleiros, bandos voavam e punham pequenas manchas negras no verdor das árvores. Ateles, essas tristes flores dos nossos dos campos, no momento, parece que tinham saindo à luz, não somente para a fecundação vegetal, mas também para a beleza. Quaresma e seus empregados trabalhavam agora longe, faziam um roçado, e Forra para auxiliar esse serviço e contratou Felizardo. Era este um camarada magro, longos dos braços, longas pernas como um símio. Tinha a face cor de cobre, a barba rala, e sob uma aparência de fraqueza muglar, não havia ninguém mais valente que ele a roçar. Com isto era um tagarela incansável. De manhã, quando chegava pelas 6 horas, sabia todas as intriguinhas do município. O roçado tinha por fim ganhar terreno ao mato, no lado do norte do sítio, o capão invadira. Obdido ele, o major plantataria obra de meio melqueire ou pouco mais de milho, e nos intervalos batas inglesas, cultura nova e em que depositava grandes esperanças. Já se fizera a derrubada e o aceiro estava aberto, Quaresma Orém não lhe quisera atear fogo. Evitava assim calcinar o terreno, eliminando dele os princípios voláteis ao fogo. Agora o seu trabalho era separar os pamais grossos, para aproveitar como lenha, os galhos miúdos e folhas, ele removia para longe, onde então queimaria em coivaras pequenas. Isso levava tempo, custava tombos ao seu corpo mal habituado aos cipós e tocos, mas prometia dar um rendimento maior ao plantio. Durante o trabalho, Felizardo ia contando as suas novidades para se distrair. A quem cante, ele falava e pouco se incomodava que lhe dessem ou não atenção. Ou essa gente anda acesa por aí, diz Felizardo logo que o major chegou. Certas vezes Quaresma fazia-lhe perguntas, atendia-lhe a conversa, raras não. Anastácio era silencioso e grave. Nada dizia, trabalhava. De quando em quando parava, considerava numa postura eratídica e uma pintura mural tebana. O major perguntou ao Felizardo. E que é que Felizardo? O camarada descansou o grosso tronco de mará no monte, limpou o suor dedos e respondeu com a sua fala branda e chiante. O negocio de política. Seu tenente Antonino quase briga ontem com Tenfodoto Campo.
Ô, Anne.
Urvitação.
Pelo povo, eu vi.
Seu tenente Minonino no mesmo governo na Guacangando é pelo senador. Um sarcerro patrão. E você, por quem é? Felizardo não respondeu logo. Apanhou a foice e acabou de cortar um galho que enleava o tronco a remover. Anastácio estava de pé e considerou um instante a figura do companheiro palador. Respondeu Finel. Sei lá. Urubu pelado não se mete no meio dos coroados. Isso é bom para o senhor. Eu sou como você, Felizardo. Que me dera, meu senhor? Ainda traz Antonte ouvi dizer que o paprano é amigo do marechá. Afastou-se com o pau. E que quando voltou Quaresma engou assustado.
E quem disse?
Não, senhor. Ouvi a modo de dizer lá na venda o espanhol. Tanto assim que doutor Campo tá inchado que nem sapo com a sua amizade. Mas é falso, Felizardo. Eu não sou amigo coisa alguma, conheci-o. E nunca disse isso aqui a nenhum amigo. Fez Felizardo com um riso largo e duro. O patrão taia varrendo a testada. Apesar de todo o esforço de Quaresma, não houve meio de tirar daquela cabeça infantil a ideia de que ele fosse amigo do Marechal Floriano. Conheci-o no meu emprego, dizia o major. Felizardo sorria grosso e por uma vez dizia, quá. O patrão é fino que nem cobra. Tal teimosia não deixou de impressionar Quaresma. Que queria dizer aquilo? Demais as palavras de Ricardo, as suas insinuações pela manhã. Ele tinha o trovador menino leal e amigo fiel. Incapaz de lhe estar armando laços para passar maus momentos, os entusiasmos dele, entretanto, junto à vontade de ser bom amigo, podiam iludi-lo e fazê-lo instrumento de algum perverso. Quaresma ficou um instante pensativo, deixando de remover os galhos cortados. Em breve, porém, esqueceu-se e a preocupação dissipou-se. Quando foi jantar, já nem mais se lembrava da conversa e a refeição correu natural, nem muito alegre, nem muito triste, mas sem sombra alguma de cogitações por parte dele. Dona Adelaide, sempre com a sua matiné creme e saia preta, sentava-se à cabeceira, Quaresma à direita, à esquerda, Ricardo. Era velha quem sempre puxava a língua do trovador. Gostou muito o passeio, senhor Ricardo. Não havia meio dela dizer seu. A suedo do cacã de senhor de outros tempos não lhe permite usar esse plebeismo generalizado. Vira os pais, gente ainda fortemente portuguesa, dizer senhor e continuava a dizer, sem fingimento, naturalmente.
No manto. Até lugar, pá.
Maravilha. Aqui na roça é que se tem inspiração. E ele tomava aquela altitude de arroubo. Uma fisionomia de máscara de trajico grego e uma voz cavernosa que rolava como uma trovoada abafada. O tens composto muito, Ricardo, indagou Quaresma. Hoje acabei uma modinha. A como se chama, indagou Dona Adelaide. Os lábios da Carola, a bonito, já fez a música, era ainda a irmã da Quaresma a perguntar. Ricardo levava agora o garfo à boca, deixou o suspenso entre os lábios e o prato e respondeu com toda a convicção. A música, minha senhora, é a primeira coisa que faço. Runa de Nola cantar logo. Ah, pois não. Após o jamajá, Quaresma e Corceração dos Outros saíram a passear no sítio. Fora essa a única conção que ao amigo fizera Policarpo, no totocante ao regime de seus trabalhos agrícolas. Levava sempre o pedaço de pão, esfarelava em migalhas no galinheiro, para ver a atroz disputa entre as aves. Acabando, ficava um instante a considerar aquelas vidas criadas, mantidas e protegidas para sustento da sua. Sorria para os frangos, agarrava os pintinhos, ainda em plumes, muito vivos e ávidos, e demorava-se a apreciar a apidez do peru, imponente, fazendo roda a dar estouros presunçosos. Em seguida, ia ao chiqueiro, assistia Anastácio dar a ração, despejando-a nos cochos. O enorme cevado de grandes orelhas pendentes levantava-se dificilmente e solemente vinha mergulhar a cabeça na caldeira. Noutro compartimento os bacurinhos grunhiam e grunhindo vinham com a mãe charfurdar-se a comida. A avidez daqueles animais era deveras repugnante, mas os seus olhos tinham uma longa doçura bem humana que os fazia simpáticos. Ricardo apreciava pouco aquelas formas inferiores de vida, mas Quaresma ficava minutos esquecido a contemplá-las numa demorada interrogação muda. Sentavam-se a um tronco de árvore, e Quaresma olhava-se alto enquanto o coração dos outros contava qualquer história. À tarde adiantada, a terra já começava a amolecer pelo fim daquele beijo ardente e demorado do sol. Os bambus suspigavam e rassiciavam, as rolas gemiam amorosamente. Ouvindo passos, o major voltou-se. Olga, mal se viram, abraçaram-se, e quando se separaram ficaram e ainda olharam um para o outro, com as mãos presas, e vieram aquelas estupidas e tocantes frases dos encontros satisfeitos. Não do chegaste, não esperava, é longo. Ricardo olhava embevecido com a ternura dos dous, Anastácio de raro chapéu e olhava a sinhazinha com o seu terno e vazio olhar de africano. Passada a emoção, a moça se debruçou sobre o chiqueiro. Depois passeou a vista pelos quatro pontos e Quaresma perguntou. E que teu marido?
Está lá dentro.
O marido tinha resistido muito em acompanhá-lo até ali. Não lhe parecia bem aquela intimidade com um sujeito sem título, sem posição brilhante e sem fortuna. Ele não compreendia como o seu sogro, apesar de tudo um homem rico, de outra esfera, tinha podido manter e estreitar relações com um pequeno empregado de uma reartição secundaria, até fazê-lo seu compadre. Que o contrario se desse, era justo, mas como estava a coisa, parecia que abalava toda a hierarquia da sociedade nacional. Mas, em definitivo, quando Dona Adelaide o recebeu cheia de um imenso respeito, de uma particular consideração, ele ficou desarmado e todas as suas pequenas vaidades foram tocadas e satisfeitas. Dona Adelaide, mulher velha, do tempo que o Imperio armava essa nobreza escolar, possuía em si uma particular reverência, um culto pelo doutorado, e não lhe foi, pois difícil demonstrá-lo quando se viu diante do Dr. Armando Borges, e cujas notas e premios ela tinha exacta noticia. Quaresma mesmo recebeu-o com as maiores marcas de admiração e o doutor, gozando aquele seu sobre-humano prestígio, ia conversando pausadamente, sentenciosamente, dogmaticamente, e à proporção versava, talvez que com efeito não se dissipasse. Virava com a mão direita o grande anelão simbólico, o talismã, que cobria a falange do dedo indicador esquerdo, ao jeito de marquise. Conversaram muito. O jovem vem para contou a agitação política do Rio, a revolta da fortaleza de Santa Cruz, Dona Adelaide a epopeia da mudança, móveis quebrados, objetos partidos. Pela meia-noite todos foram dormir com uma alegria particular, enquanto os sapos levantavam no riacho defronte o seu grave hino à transcendente beleza do céu negro, profundo estelado. Acordaram cedo. Quaresma não foi logo para o trabalho. Tomou o café e esteve conversando com o doutor. O correio chegou e trouxe-lhe um jornal. Rasgou a cinta e leu o título. Era o município, órgão local, hebdomadário, filiado ao Partido Situacionista. O doutor se havia afastado. Ele aproveitou a ocasião para ler o jornaleco, pois o pincinês recostou-se na cadeira de balanço e desdobrou o jornal. Estava na varanda, o terral soprava nos bambus que se inclinavam molemente. Começou a leitura. O artigo de fundo intitulava-se Intrusos e consistia em uma tremenda descompostura aos não-nascidos no lugar vão ne ao nele a verdadeiros, a estrangeiros, que se vinham intrometer na vida particular e política da família curuzuense, perturbando-lhe a paz e a tranquilidade. Que diabo queria dizer aquilo? E deitar fora o jornaleco, quando lhe pareceu ler seu nome entre versos. Procurou o lugar e deu com estas quadrinhas. Política de Curuzu Quaresma, meu hein? Quaresma do coração. Deixa as batatas em paz, deixa em paz o feijão. Ajeito não tens para isso, Quaresma, meu cocumbe. Volta à mania antiga de redigir em tupi. O major ficou estuporado. Que vinha a ser aquilo? Porque era? Não atinava, não achava o motivo fundo de semelhante ataque. A irmã aproximara-se acompanhada da afilhada. Quaresma estendeu-lhe o jornal com o braço tremendo. Listo, Adelaide. A velha senhora viu logo a perturbação do irmão e leu com pressa solicitude. Ela tinha aquela ampla maternidade das solteironas, pois parece que a falta de fios reforça e alarga um interesse da mulher pelas dores dos outros. Enquanto ela lia, Quaresma dizia-o: mas que fiz eu? Que tenho com política? E coçava os cabelos já tanto encanecidos. Dona Adelaide disse então docemente: sossega, Policarpo. Por isso só, ora. A afilhada leu também os versos e perguntou ao padrinho: do senhor se meteu algum dia nessa política daqui?
Vou numa, Clark. Estado.
Exclamaram as duas mulheres a um tempo ajuntando a irmã. O isto seria uma covardia. Uma satisfação. Nunca. O doutor e Ricardo chegavam de fora e encontraram os três nessas considerações. Notaram a alteração de Quaresma. Estava paulido, tinha os olhos úmidos e coçava sucessivamente a cabeça. O que é, major? Indagou o troveiro. As senhoras explicaram o caso e deram-lhe as quadrinhas a ler. Ricardo do depois contou o que ouvira na vila. Acreditavam todos que o major viera para ali no intuito de fazer política. Tanto assim que dava esmolas, chamava o povo fazer lenha no seu mato, distribuía remedios homeopapáticos. O Antônio afirmara que havia de desmascarar semelhante tartufo. E não desmentiste? Perguntou Quaresma. Ricardo afirmou que sim. Mas o escrivão não quisera acreditar nele e reiterara os seus propósitos de ataque. O major ficou profundamente impressionado com tudo, mas de acordo com seu gênio, incubou nos primeiros tempos a impressão. Enquanto estiveram com ele os seus amigos, não demonstrou preocupação. Olga e o marido passaram no sossego cerca de 15 dias. O marido, ao fim de uma semana, já parecia cansado. Os passeios não eram muitos. Em geral, os nossos lugarejos são de uma grande pobreza do pitoresco. Há um ou dois lugares célebres, assim como na Europa cada aldeia tem a sua curiosidade histórica. Em Curuzu, o passeio afamado era o Carico, uma cachoeira distante 2 léguas da casa de Quaresma, para as bandas das montanhas que lhe barravam o horizonte fronteiro. O doutor Campos já travara relações com o major e, graças a ele, houve cavalos e cilhão que bem permitisse a moça e a cachoeira. Foram de manhã o presidente da Câmara, o doutor Zomulhei e a filha de Campos. O lugar não era feio. Uma pequena cachoeira, de uns 15 metros de altura, despenhava-se em 3 partes, pelo flanco da montanha abaixo. A água estremecia na nagueda, como que se enrodilhava, e vinha pulverizar-se numa grande bacia de pedra, mugindo e roncando. Havia muita verdura e como que toda a cascata vivia sob uma bobada de árvores. O sol coava-se dificilmente e vinha faiscar sobre a água ou sobre as pedras em pequenas manchas, redondas ou oblongas. Os periquitos, de um verde mais claro, pousados nos galhos eram como as incrustações daquele salão fantástico. Olga pôde ver tudo isso bem à vontade, andando de um para outro lado, porque a filha do presidente era de um silêncio de túmulo e o pai desta tomava com o seu marido informações sobre novidades medicinais. Como se cura o gegimela? Ainda se usa muito tartaro emético? O que mais impressionou no passeio foi a miseria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, porque as casas não eram de tijolos e não tinham telhas. Era sempre aquele sapê sem sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente. Porque ao redor dessas casas não havia curas, uma horta, um pomar. Não seria tão fácil, trabalho de horas. E não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Porque mesmo nas fazendas o espectáculo não era mais animador. Todas soturnas baixas, quase sem o pomar olente e a horta suculenta. A não ser o café e um milharal aqui e ali, ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para o usufruto, o homem tem sempre energia para trabalhar. As populações mais acusadas de preguiça trabalham relativamente. Na Afindinha, na Uxinchinche, em toda parte, os casas, as famílias, as tribos plantam um pouco, algumas coisas para eles. Iria, que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber. E também a sua piedade em simpatia por aqueles parias maltrapilhos, maltralojados, talvez com fome, sorumbáticos. Pensou em ser homem. Se o fosse, passaria ali e em outras localidades meses e anos, indagaria, observaria e com certeza havia de encontrar o motivo e o remedio. Aquilo era uma situação do campo de Menes da Idade Média e começo da Na Nossa. Era o famoso animal de Milabruieri, de Equi, que tinha face humana e voz articulada. Como no dia seguinte fosse passear ao roçado do padrinho, aproveitou a ocasião para interrogar a respeito Tagarela Felizardo. A faina do roçado é quase no fim. O grande trato da terra estava quase inteiramente limpo e subia um pouco em ladeira ler a colina que formava a lombada do sítio. Olga encontrou o camarada cá embaixo, cortando a machado as madeiras mais grossas. Anacio estava no alto, na orla do mado, arrancando juncinho as folhas caídas. Ela lhe dia essa dor. Então trabalha-se muito, Felizardo. O que se pode. Estive ontem no Carico. Bonito lugar. Onde é que você mora, Felizardo? É da outra banda, na estrada da vila. É grande o sítio de você. Leuma terra. Sim, senhora Sadona. A você por não planta para você. Aqui a Sadona. O que é e a gente come? Deu o que plantar ou aquilo que é a plantação dele em dinheiro. Sadona tá pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta, cresce então. Com a Sadona. Não é assim. Deu uma machadada, o torno ecapou, colocou o melhor no picador e antes de desferir o machado, ainda disse. A terra não é nossa. E formiga, nós não tem ferramenta. Isso é bom para Taliano Lamão, que governo dá tudo. Governo não gosta de nós. Desferiu o machado firnhuro. O roso do tronco se abriu em duas partes, quase íguas, de um claro amarelado, onde o cerne escuro começava a aparecer. Ela vou querendo afastar do espírito aquele desacordo que o camarada indicara, mas não pôde. Pela primeira vez notava eu que o oferre do governo era só para os nacionas, para os ous todos os auxílios e facilidades, não contando com a sua anterior educação e apoio dos patrícios. E a terra não era dele, mas de quem era então tanta terra abandonada que se encontrava por aí. Ela vira até fazendas fechadas, com as casas em ruínas. Por que esse acaparamento, esse latifundinudinuti improductivos? A fraqueza de agitação não lhe permitiu pensar mais no problema. Foi vindo para casa, tanto mais que era hora de jantar, aí a fome lhe chegava. Encontrou o marido e o padrinho a conversar. Aquele perdera um pouco da sua morgue. Havia mesmo ocasião em que era até natural. Quando ela chegou, o padrinho exclamava... Ela possível que um brasileiro tenha tal ideia, pois se temos as terras mais férteis do mundo. Umas se esgotam, major, observou o doutor Dodd, calada. Calada seguia com atenção o crochê que estava fazendo. Ricardo ouvia com os olhos arregalados, e Olga intrometeu-se na conversa. A que zanga é essa, padrinho? Ou é teu marido que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubo? Isto é até uma injúria. Pois fique certo, se eu fosse o senhor, aduziu o doutor... Ensaiava uns fosfatos. Não é de certo, major, obtemperou Ricardo. Eu, quando comecei a tocar violão, não queria aprender música. Qual nada? A minha inspiração basta. Hoje veio o que é preciso. É, resumia-o ele. Todos se entrulharam, exceto Quaresma, que logo disse, com toda a força da alma. O senhor doutor, o Brasil é o país mais fértil do mundo, é o mais bem dotado, e as suas terras precisam em empréstimos para dar sustento ao homem. Fiz certo. A mais fertez, major, avançou o doutor. Onde, na Europa? Sim, na Europa. As terras negras da Rússia, por exemplo. O major considerou o rapaz durante algum tempo e exclamou triunfante. O senhor é patriota, esses moços. O jantar correu mais calmo. Ricardo fez aí algumas considerações sobre o violão. À noite, Menestrel cantou a sua última produção. os lábios da Carola. Suspeitava-se que Carola fosse um criada do Dr. Campos, mas ninguém aludiu a isso. Ouviram-no com interesse e ele foi muito aclamado. Olga tocou no velho piano de Dona Adelaide e, antes das 11 horas, estavam todos recolhidos. Quaresma chegou a seu quarto, despisse, enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs-se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. A casa estava em silêncio do lado de fora, não havia mínima bulha. Os sapos tinham suspendido ante a sua orquestra noturna. Quaresma? E lembrava-se que Davin escutava com prazer esse concerto dos charcos. Tudo na nossa terra é extraordinário. Pensou. Dessa que ficava junto a seu aposento, vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção. Os sapos recomeçaram o seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes. Uma se seguia à outra. Num dado instante todas se juntaram num unísono sustentado. Suspenderam um instante a música. O major apurou o ouvido. O ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues. Pareciam que quebravam gravetos, que deixavam outros cair ao chão. Os sapos recomeçaram. O regente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores. Demoraram muito. Quaresma pôde ler umas 5 páginas. Os batrachios pararam. A bulha continuava. O major levantou-se, agarrou o castiçal e foi à dependência da casa de onde partiu o ruído, assim mesmo como estava em camisa de dormir. Abriu a porta, nada viu. É procurar ar nos cantos, sentiu uma ferroada no peito do pé. Quase gritou. Abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme salva agarrada com toda a furia à sua pele magra. Descobriu a origem da bulha. Eram formigas que, por um buraco no assoalho, lhe tinham invadido a dispensa e carregavam as suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. O chão estava negro e, carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea. Quis afugentá-las. Matou uma, duas, 10, 20, 100. Mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma, mordeu, depois outro, e o foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo seu corpo. Não pôde aguentar, gritou, sapateou e deixou a cair. Estava no escuro. Debatia-se para encontrar a porta. Achou e correu daquele infimo inimigo que talvez, nem mesmo a luz radiante do sol, o visse distintamente.